Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Obrigado pelas músicas. E hoje nós vamos continuar o que nós começamos na última vez que estivemos aqui, nosso estudo no livro de Apocalipse. E a gente espera que isso seja uma série. E essa série está disponível no site da Ação Bíblica, eu pus aí o QR Code para quem quiser acompanhar a série completa. Então vai estar lá daqui a alguns dias a segunda dessa série, que a gente não sabe quantas vão ser e não sabe se Jesus vai voltar antes, né? Maranata, assim seja. Hoje eu peço então aos irmãos de abrirem suas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 1. A gente viu caráter de introdução a última vez os primeiros três versículos, ou primeiro versículo. Hoje a gente vai retomar o primeiro versículo, vamos ler até o versículo 6. Então eu peço para que os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim, Apocalipse 1: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Pai, para Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela maravilha da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque no livro de Apocalipse tu escolheste, Senhor, se revelar a nós como Senhor, Salvador, Soberano, glorificado, Juiz, e ao mesmo tempo ainda, enquanto estamos nesse período de graça, tu nos dás graça e paz e tu queres falar aos nossos corações. Então, Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, como nós cantamos, quando nós oramos, nós encontramos paz. Então, fala, Senhor, aos nossos corações através da tua palavra nessa manhã. Obrigado por cada vida aqui presente, obrigado por aqueles que estão também acompanhando à distância. Conduz e dá, Senhor, a tua bênção nessa manhã. Em teu santo nome, amém. Há poucos dias, acho que duas semanas, eu tive num evento promovido pela Fundação Dom Cabral, lá em Assunção, no Paraguai. E era um evento entre empresários que estavam pensando em investimentos e tantas coisas, né, no Paraguai. E a palestrante, uma jornalista brasileira chamada Sabina Delvic, ela se apresentou como futurista. E todo mundo, né, falou, mas futurista, né? E ela trouxe realmente reflexões e pontos interessantes sobre as tendências econômicas, tecnológicas e todo o impacto que isso vai trazer para o nosso futuro. Então foi bem rico, assim, trouxe bastante... Obrigado. Informações e tendências, o que vai acontecer com AI, com a inteligência artificial e tantas coisas mais. E muita gente fala que a cultura do ser humano é se preocupar com o presente, né? Principalmente aqui na América Latina, né? O importante é o que tem essa semana para comer, não precisa pensar em agenda, se programar muito quanto ao futuro, tá, né? A gente tem essa tendência. Só que uma coisa que é meio contraditória, eu fui fazer uma pesquisa lá no ChatGPT e tal, o quanto que é contraditório pelo número de pessoas que consultam informações sobre o futuro, para suas vidas pessoais, seus destinos, profissão, sentimentos e tantas coisas mais. A informação que eu encontrei, eu fiquei pasmado, que quase 600 milhões de pessoas no mundo consultam horóscopos regularmente. E até 2 milhões de pessoas, ou seja, quase que um quarto da população da Terra, já de alguma forma buscou os zodíacos, o tarô, ou prática de adivinhação para satisfazer a sua curiosidade sobre o futuro. E eu fiquei pensando, puxa, se isso demonstra a curiosidade do ser humano, como é que passa entre os cristãos? Afinal, somos uma parte da população. Será que os cristãos também têm esse apetite, esse desejo, essa curiosidade em buscar as coisas do futuro? Como é que faz isso? Será que a gente faz a mesma coisa, vai atrás de cartomante, tarôs, para saber o que vai acontecer, se eu fecho esse negócio ou não, se eu caso com aquela pessoa ou não, se eu faço uma compra, se eu compro uma casa, vendo um terreno, enfim. Será que a gente vai consultar também como muitas pessoas fazem? Pois bem, saibam que a palavra de Deus... E muita gente acha, mas isso no Velho Testamento, mas não, a palavra de Deus, ela é muito clara sobre isso. Deus não tolera esse sincretismo, e ele fala com todas as letras. O profeta Isaías mostra claramente o que Deus diz a respeito disso, lá em Isaías 8, versículo 19, diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam, aqui quer dizer que falam, a tradução é piar baixinho no ouvido, falam baixinho no ouvido e murmuram, acaso não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Em Deuteronômio, Deus chama de abominação o ato de consultar adivinhadores. Outra passagem, Isaías, diz assim: assim diz o Senhor, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Deus é um Deus zeloso, ciumento, ele não aceita que a nossa curiosidade seja satisfeita em outros lugares, com cartomantes e adivinhos. Então guardem isso, porque muita gente às vezes acha que, não, isso não faz mal nenhum, é só uma informação a mais. Não, Deus não quer isso. Acaso não temos Deus para consultar? E por isso que Deus resolveu apocalipsar. O significado da palavra apocalipse é revelação. Ele resolveu se revelar e mostrar, como nós lemos aqui, aos seus servos, a nós, os santos, a igreja, as coisas que em breve devem acontecer. Então, se você tem curiosidade sobre o que vai acontecer no mundo, não na sua bolha, né, na sua vida, mas no mundo, na história da humanidade, então mergulhe-se no livro de Apocalipse. Deus vai mostrar as coisas que vão acontecer. E essa palavra Apocalipse é justamente isso. Ele vai expor, ele vai revelar, vai dar esclarecimento das coisas que eram então desconhecidas. Essa palavra, ela não aparece Apocalipse no grego, não aparece só no livro de Apocalipse. Ela aparece 18 vezes no Novo Testamento e sempre com o sentido de revelar, de expor, de apontar. O exemplo clássico disso é quando Jesus foi apocalipsado ou revelado a Simeão, lá em Lucas 2. Né? Teve uma revelação para Simeão, para que ele entendesse que o Messias havia vindo. Né? Sim, o Messias foi apocalipsado. Contudo, nos evangelhos ele foi revelado como o Salvador. Veio humilde, misericordioso, cheio de compaixão pelos perdidos. Mas no livro de Apocalipse, ele é revelado como, primeiro, glorificado e revelado como juiz, como majestade, como Senhor dos Senhores, que está sentado no trono, como juiz justo que será e que é. E essa é a revelação de Deus, a revelação que está também no livro de Apocalipse, a revelação de Jesus para os nossos tempos. Aí no início, nós vamos ver então, que nós já mencionamos isso na última vez, que Deus permite que o Senhor Jesus glorificado seja então revelado, e foi a mensagem que Deus deu, aqui no versículo 1 a gente vê isso, com qual objetivo? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer, e esse breve é sem demora, de uma forma rápida, iminente, veloz, que devem acontecer. Quais coisas que vão acontecer? Em resumo, é a volta do Senhor Jesus. E essa volta do Senhor Jesus envolve várias etapas e vários acontecimentos. E é isso que revela o livro de Apocalipse. O próprio Senhor Jesus, ele diz no capítulo 2, no capítulo 3, depois, eu venho a ti sem demora, dizendo às igrejas, venho sem demora. Lá no final do versículo, no capítulo 22, eis que venho sem demora, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Paulo usa a exclamação Maranata, lá aos Coríntios, para descrever a expectativa que nós devemos ter na volta do Senhor Jesus. Maranata quer dizer que o Senhor venha. Né? E Deus tem sido paciente nos últimos 20 séculos, desde que teve a ascensão do Senhor Jesus. Deus está esperando o momento certo de ressoar a última trombeta, e ele iniciar esse processo, essa volta, isso que ele está revelando aqui, as coisas que em breve irão acontecer. E Deus não perdeu a hora. A gente sabe que Deus não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não perdeu a hora, mas nós sabemos que o próximo evento no calendário de Deus, né? Agora nós estamos no início de ano, a gente pega o calendário, né? Daí marca lá, está marcado. A gente não sabe o dia, a hora, mas no calendário de Deus, o próximo evento é a volta do Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, João relata o que ele viu, a gente leu isso, que ele vai relatar aquilo que ele conectou com todo o aprendizado que ele teve, com o tempo de, como discípulo do Senhor Jesus, a caminhada com o Senhor Jesus durante esses anos, e no final do primeiro século ele vai então relatar agora o que ele viu, e ele vai ver então Jesus julgando primeiro as igrejas, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, depois descreve o julgamento de Deus, do Senhor Jesus sobre a criação, sobre o mundo, sobre a terra, com todos os flagelos e tudo que é descrito, então, nos capítulos 6 até 19. E para concluir, Jesus estará julgando Satanás, junto com o anticristo, a besta, nos capítulos 20 e 22, e todos aqueles que o rejeitaram serão lançados no lago de fogo. Por isso, João destaca aqui no início, as promessas das bênçãos de Deus. Aqueles que não apenas leem ou ouvem essa revelação, mas que guardam e a obedecem. Essa, versículo 3, é a primeira das sete bem-aventuranças do livro de Apocalipse. A gente poderia fazer um estudo sobre cada uma dessas bem-aventuranças no livro de Apocalipse. No versículo 3 diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. O que que a gente pode tirar de aplicação desse versículo? O que que a gente tem que aprender para hoje, para o nosso dia a dia, para sermos bem-aventurados? O primeiro passo é ler a palavra de Deus. Ler regularmente, diariamente. A palavra de Deus precisa ser lida, precisa ser estudada. Ela precisa ser compreendida. Tem muita gente que lê e não entende. Então tem que buscar ajuda, tem que tentar entender, pedir ajuda para alguém, ou buscar um comentário, alguma coisa, mas ela precisa ser lida, ela precisa ser compreendida. Infelizmente, muitas pessoas leram a palavra de Deus como se leem um romance de Machado de Assis, não sei, alguma coisa assim. Ela precisa ser lida e entendida. Ela deve ser lida tanto individualmente nos nossos devocionais, como coletivamente nas nossas igrejas. Isso é um bom termômetro para avaliar se uma igreja é sadia, saudável, se lê a palavra de Deus ou não, se prega, se ela é estudada, se ela é exposta, para que nós possamos compreender a vontade de Deus. A palavra de Deus deve ser ouvida com atenção, não desprezada, mas considerada seriamente, para nos levar a refletir naquilo que precisa ser mudado na nossa vida. E finalmente, diz que é bem-aventurado aquele que guarda a palavra de Deus. E aqui guardar, o verbo quer dizer observar, obedecer as coisas que nela estão escritas. Ela precisa ser guardada no nosso coração. A gente fala, guardada de decor, né, de coração. Não, não apenas memorizada, mas praticada, obedecida, para que sejamos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, como diz Tiago 1:22. Qual a importância de tudo isso? Pois o tempo está próximo. E o tempo aqui, Kairos, é um período, uma época, uma dispensação. É diferente do tempo Cronos, né? Aquele tempo que a gente marca em minutos, hora, dias, mas é um período. Esse tempo está próximo. Enquanto nós temos a possibilidade de ler a palavra de Deus, de entender, de ouvir, de guardar a palavra de Deus, nós devemos aproveitar isso. A volta do Senhor Jesus, ela está próxima, iminente, a qualquer momento. Que privilégio para o leitor desse livro. Mesmo em um mundo marcado por tantas incertezas, injustiças, corrupção, guerras, pandemias, noticiários alarmantes, que bênção é poder ler, ouvir e guardar a palavra de Deus, a revelação de Deus para os fins dos tempos. Aquilo que muitos buscam freneticamente saber sobre o futuro, o que vai acontecer, os economistas, as taxas de juros nos próximos 12 meses, a inflação, o valor do dólar e tudo isso, a gente pode ter o privilégio de saber o que vai acontecer no futuro da humanidade, lendo, ouvindo e guardando a palavra de Deus. Por isso nós somos bem-aventurados, se assim fazemos. Que bênção. E aqui, nesses primeiros versículos do capítulo 1, João está dando como que uma sinopse de um filme, né? Ele vai, não apenas para nós conhecermos o enredo do que ele vai falar, mas para entendermos principalmente como a história vai acabar. É como se na sinopse do filme já desse o final do filme, né? E você vai se dar conta disso, lendo o livro de Apocalipse, né? E como a palavra de Deus pode trabalhar e nos dar a tranquilidade de saber como Deus vai conduzir os próximos acontecimentos na humanidade. E como cristão, basta não apenas conhecer o que vai acontecer para matar a nossa curiosidade, mas compreender isso, o quanto que isso impacta na nossa vida, o quanto deveria transformar a nossa vida durante a semana. Puxa, Deus está no controle, Ele vai voltar, o futuro cabe a Ele, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer com o mundo? O que é esse negócio de tribulação? Como é que vai ser a vitória? O que vai acontecer na política? O que vai acontecer com Israel e tantas outras coisas? Já no tempo do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus ressaltava a urgência e a iminência da sua volta. E ele fez isso através de parábolas. Várias parábolas ele explicava para nós estarmos vigilantes, como a parábola do servo vigilante lá em Lucas 12, onde Jesus diz: ficai também vós apercebidos ou atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A igreja primitiva, ela leu as cartas, né? E depois as cópias, os papiros, mas ela leu, ela ouviu e ela creu nas revelações de Apocalipse. Ela creu que o tempo estava próximo, por isso a igreja primitiva vivia na expectativa. Qualquer coisa que acontecia, olha, Roma pegou fogo, ou Jerusalém foi destruída, tudo isso eles pensavam imediatamente: será que é o fim? Estavam esperando o tempo, a volta. Mas Deus, sendo soberano, Ele não resolveu ser ali, naquele momento, senão nós não estaríamos aqui hoje. Ele falou: não, vou dar tempo para que todos se arrependam e a humanidade conheça, os confins da terra conheçam a mensagem do Evangelho. No calendário de Deus, hoje nós estamos 2000 anos mais próximos da sua vinda. E a igreja primitiva entendeu isso. E muitos pensam até hoje que o livro de Apocalipse é apenas um livro de ficção ou de antiguidade, uma história alegórica que já caducou, que já perdeu credibilidade com o tempo. Falou: não, isso já foi escrito no primeiro século. Nossa, já saiu, caducou, né? Já expirou a data. E ainda que o mundo pense que esse livro seja apenas uma ficção, ou que nunca haverá um julgamento de Deus, o livro de Apocalipse revela os planos de Deus, e os planos de Deus não vão mudar se as pessoas acreditam ou não acreditam. Eles vão acontecer como está descrito no livro de Apocalipse. O apóstolo Pedro descreve que já no tempo dele, alguns zombavam da volta do Senhor Jesus. Diz assim lá em 2 Pedro 3, nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Escarnecedor no sentido de zombaria, né? De desprezar. Andando segundo as suas próprias paixões, quanta coincidência com os nossos dias, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Dizendo aos cristãos: onde está a volta do Senhor Jesus? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, os pais morreram, a antiga geração, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Os ecologistas não gostam desse versículo, né? Mas as coisas continuam iguais. Quando quase ninguém mais dará crédito, esse é exatamente o momento que o Senhor Jesus voltará. E não é surpresa que o mundo não dê crédito ao que a palavra de Deus anuncia no livro de Apocalipse. O Senhor Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. A vida segue. até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Pegavam o metrô, entravam na internet, faziam compras no supermercado. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar, lá em Lucas 17, 26 a 30. Em Mateus, nós lemos que não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 39. Porém, nós sabemos que tanto Ló, mas Noé e sua família, eles foram salvos. Eles foram abençoados, porque eles ouviram a palavra de Deus. Eles não leram, né, mas ouviram e guardaram a palavra de Deus. Diz assim, lá em Hebreus, pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11, 7. Pela fé, ele ouviu, leu e guardou a palavra de Deus. Você gostaria de ser abençoado? Como se safar do julgamento que virá de Deus? Um tio da Jaque que falava que nós todos é como estamos dentro de um supermercado, passeando pelas gôndolas, mas que vamos passar na hora de sair lá no caixa. Vamos prestar conta. Então, se você quer ser bem abençoado, leia, ouça e guarde a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. João continua no versículo 4 e ele fala, então, como a sinopse de um filme, né? Ele está falando para quem que ele vai escrever. Então ele diz, João, eu estou escrevendo às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então ele está apresentando aqui os personagens desse livro, né? João apresenta os protagonistas. E ele começa apresentando as 7 igrejas na Ásia Menor, que foram escolhidas para ele endereçar essa carta. Obviamente, já no final do primeiro século, eu creio que já existiam muito mais que 7 igrejas, né? Eu creio nisso porque o evangelho crescia, era o momento adequado que Deus escolheu. Mas nesse 7 aqui representa como que foram escolhidas ali para receber essa palavra, como que para representar o número completo aí, a plenitude que representa essa revelação de Deus. Então Deus escolheu essas igrejas que a gente vai, se Deus permitir, estudar a partir do capítulo 2, né? E essas igrejas então receberam essa mensagem, e o Senhor Jesus é apresentado como aquele que deu a sua vida para resgatar os santos, o corpo de Cristo, nós, para nos preservar do terrível desfecho que a história desse livro vai descrever. E antes que termine a dispensação da graça, por isso que João diz, graça e paz a vós outros. Ou seja, ainda é tempo, igreja. Então, ele começa falando à igreja, dizendo, olha, graça e paz, que se alguém ainda está com dúvida, aproveite da graça, encontre paz verdadeira no Senhor Jesus. Para que nós possamos, então, no último livro da Bíblia, né? Nos 44 do segundo tempo, né? Falando, olha, nós já estamos no acréscimo, ainda há tempo, graça e paz para vós. Encontrem, proclamem essa mensagem, graça e paz, para que mais pessoas possam ser alcançadas e salvas do terrível julgamento que será descrito daqui para frente. Sem a graça de Deus, nós jamais poderíamos ser alcançados. Jamais poderíamos nos converter ou ter o entendimento da conversão. Tem gente que escuta a mensagem do Evangelho e não entende. É a graça, o trabalho do Espírito Santo que conecta os pontos, que faz com que a gente entenda a mensagem e a necessidade. E pela fé, então, nós podemos aceitar que nós estamos perdidos nos nossos delitos e pecados, caminhando a passos largos, segundo o curso desse mundo, para a perdição, para sermos julgados diante de Deus, diante da perdição eterna. Deus, na sua sabedoria, como Deus triuno, era então revelado aqui por João, e João descreve, então, graça e paz da parte de quem? Da parte daquele que era e que há de vir. Esse quem que é? É o grande eu sou, é o grande Yahvé, é o Deus de eternidade a eternidade, é o Deus soberano, criador de todas as coisas, é aquele que é, que era e que há de vir. De toda a eternidade, de eternidade da eternidade. Em seguida, João apresenta o Espírito Santo, da parte também, graça e paz, da parte dos sete Espíritos. E se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui também, porque é o Espírito Santo que nos convence de pecado. Então ele faz esse trabalho de conectar os pontos, para que a gente possa entender a mensagem do Evangelho. Da parte dos sete Espíritos que se acham diante do trono. Aqui é um interessante, porque a gente pode fazer, é o primeiro, talvez um caso, que a gente pode fazer o uso de simbolismo no livro de Apocalipse, porque aqui, apesar de falar de sete espíritos, a gente sabe que não existe sete espíritos, é um só espírito, como Paulo diz, há um só espírito lá em Efésios 4:4, né? Há um só consolador. Aqui é o pleno, no sentido de sete, perfeito, completo, né? O profeta Zacarias refere-se ao Espírito Santo de uma forma parecida, também de uma forma simbólica. Ele diz: aqueles sete olhos que são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, né? Então é o Espírito Santo perfeito junto ao trono aqui, nessa figura da Trindade. Ele falou do Pai, agora do Espírito Santo, né? Perfeito junto ao trono como parte da Trindade. Mas talvez você vai falar assim, mas puxa, no final dos tempos, para que nós vamos precisar? A igreja foi arrebatada, o Espírito Santo, para que a gente vai precisar nessas alturas do campeonato, né, como a gente fala, qual que vai ser a função do Espírito Santo? Sim, ele não vai estar mais, porque a igreja foi arrebatada e no final dos julgamentos, no fim dos tempos, o Espírito Santo, qual vai ser a função dele? Pois bem, o Espírito Santo sim nos convence de pecado, mas a palavra de Deus nos diz lá em João 16, que ele convencerá o mundo de justiça e de juízo. Ele vai também junto com o Senhor Jesus, como diante do tribunal, convencer o mundo de que eles são merecedores de justiça e juízo. Como o profeta Isaías anunciou, o Espírito Santo julgará com justiça. Isaías 11:4. E para completar a Trindade, ele diz: graça e paz também da parte de Jesus Cristo, o Filho glorificado, o primogênito dos mortos. E aqui o Senhor Jesus é apresentado como o primogênito e a fiel testemunha. Testemunha no sentido de mártir, né? Aquele que sofreu uma morte violenta, que foi no sentido legal. Essa é a palavra usada para testemunhas, né? Sereis minhas testemunhas, no sentido de ser mártires também. E tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós encontramos inúmeras testemunhas, verdadeiras mártires, que sofreram perseguições, que sofreram até a morte por causa do Evangelho, e sofreram torturas por causa do Evangelho até hoje. E na história da igreja está cheio dessas testemunhas. Elas foram fiéis, perseveraram até a morte. Lá no Coliseu em Roma, quantos que estavam ali eram testemunhas por serem cristãos e eram devorados ali, fiéis até a morte. Mas aqui, o Senhor Jesus representa a mais perfeita e completa fiel testemunha da verdade. Afinal, Ele é a própria verdade. Então, Ele representa, lógico que houve outros mártires também, mas Ele foi a mais perfeita, o reflexo, por isso que João diz, Ele é fiel, a fiel testemunha. Diante de Pilatos, o Senhor Jesus afirmou o propósito porque Ele veio ao mundo. Para isso eu nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E nesse início de Apocalipse, João reforça para dar credibilidade de o que ele vai relatar daqui para frente. Está dizendo, olha, isso veio, me foi revelado, é a revelação do Senhor Jesus Cristo, como diz no primeiro versículo. Ela é fiel, ela é verdadeira, é a testemunha fiel, não é mais uma testemunha fiel, é a testemunha fiel, talvez poderia pôr com T maiúsculo, né? A testemunha fiel. Em seguida, João apresenta o Senhor Jesus como o primogênito dos mortos, o que não significa que ele foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. Nós temos vários exemplos no Velho Testamento, o filho da viúva de Serepta, em 1 Reis, o filho da Sunamita, através do profeta Eliseu, primeiro através do profeta Elias. No próprio tempo do Senhor Jesus, temos relatos da ressurreição da filha de Jairo, de Lázaro. E mesmo no instante da morte do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que quando ele morreu, vários ressuscitaram. Houve um grande tremor e houve um ruído e grande, as rochas tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Então Jesus não foi o primeiro, mas aqui primogênito é no sentido de importância, não cronológico. Sim, ele é o primeiro em preeminência, em importância, aquele que venceu a morte, como nos diz em 1 Coríntios 15, aquele que, como foi profetizado, o Messias que iria vencer a morte. Isaías diz lá no versículo, capítulo 25, versículo 18, que o Messias iria tragar a morte para sempre. E foi isso que Jesus fez, a quem João descreve e acrescenta o soberano Rei dos Reis, ou Rei da Terra, como diz aqui no versículo 5. Então o Senhor Jesus é a fiel testemunha, ele é o primogênito no sentido de importância, nos que, graças à ressurreição dele, a gente vai também ter acesso à ressurreição. E ele é apresentado aqui como Rei da Terra. Jesus glorificado, soberano, aquele que a gente encontra em Apocalipse 19 também, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em Apocalipse 15, Rei das Nações, nome que está acima de todo nome, como diz Paulo aos Filipenses, e como parte intrínseca da Trindade. Então nós vimos aqui graça e paz do Pai, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. E acho que diante dessa figura, nesse momento, João não pôde então se conter, a não ser então fazer uma doxologia, né, que é comum em algumas epístolas, doxo, logos, né, palavra, né, e glória, palavra de glória. E ele faz uma manifestação, né, espontânea, conduzida pelo Espírito Santo, para dar glória a essa Trindade, a esse Deus Supremo, ao Senhor Jesus. E ele faz, e ele não consegue se conter, ele expressa essa manifestação genuína de louvor e de exaltação, essa obra redentora que Deus fez por nós. Então ele diz assim, para ele, né? Então, a ele, a aquele, né? No sentido, para ele que nos ama. Então, no versículo 5 ainda ele vai descrever. Para ele vai ser toda essa manifestação que ele diz. E pelo sangue que nos libertou dos nossos pecados. Observem, para aquele que nos ama. Então, para ele, para aquele que nos ama. E é interessante ver que o verbo é no presente. Não é que Jesus, que já havia vivido várias décadas antes, ele nos amou, e é verdade que ele nos amou, né, até morte de cruz. Mas ele nos ama hoje, está no presente o verbo. Sim, ele nos ama no presente, com esse amor ágape, incondicional, sacrificial, ao ponto de dar a sua vida, o seu sangue para nos salvar. E ele nos amou até o fim, e morte de cruz, no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todo aquele que crê na sua mensagem redentora. Sim, Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. E apesar do diabo ter feito tudo para impedir que o Senhor Jesus chegasse ali na cruz do Calvário, a obra, a vitória do Senhor Jesus ali na cruz foi suficiente. Aquele sangue derramado, e é o que diz o texto aqui, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos libertou da escravidão dos nossos pecados. Não é que nós não vamos pecar mais, somos pecadores enquanto estamos nesse mundo, mas ele nos libertou da escravidão do pecado e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e a remissão dos nossos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. A consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A cultura do mundo que nós vivemos, e vai ser cada vez mais assim, quanto mais próximo nós estivermos da volta do Senhor Jesus, mais o mundo vai debochar, escarnecer, zombar do pecado. Falar, não, isso aí é... essas regras. Nessa viagem que eu falei do Paraguai, eu tive a oportunidade de jantar com alguém, e aí a gente estava conversando e falando de... futuro, de coisas que poderiam acontecer, e eu, né, a gente falou, e teve assim um momento que eu pude falar com ele, e ele falou, não, mas olha, eu sou a ovelha negra da minha família, todos são católicos, não sei o quê, mas eu acho que é muita regra, não, eu não quero nada disso para mim. Então, o peso do pecado, o mundo prefere falar, não, isso não é pecado. Eu posso viver do jeito que eu quero, não é pecado. Isso é uma definição arcaica de pecado. Que a palavra de Deus chama de pecado, não, para mim não é pecado. E cada um forma a sua opinião, a sua verdade. Mas sabem de uma coisa? O mundo pode relativizar, menosprezar a definição de pecado, mas não consegue escapar das consequências do pecado. E a gente vê isso na nossa sociedade. A causa raiz de tudo que acontece, das injustiças, da ganância, das inimizades, das tiranias, da corrupção, dos genocídios, das famílias destruídas, da miséria, da violência, dos crimes, das guerras, tudo isso é consequência do pecado. Mesmo que o mundo prefira não chamar de pecado. Ah, não. Isso não é pecado, para mim não é pecado. Mas isso não muda as consequências do pecado. E aqui é interessante porque a gente está pregando na sequência, versículo 5, agora vai para o 6. Pregar assim, na sequência, sistematicamente, expositivamente, tem os seus desafios. E um deles é... fala, puxa, qual é a aplicação que a gente pode tirar nesse momento, desse versículo 5? Bom, aqui ficou fácil, porque nessa passagem a aplicação é muito fácil. É como que Deus dizendo assim: olha, eu estou começando o último livro da Bíblia, mas logo no início ainda dá tempo. Estamos nos últimos 44 do segundo tempo, já na prorrogação, nos acréscimos. Ontem meu time estava torcendo para acabar logo o jogo, né? Nesses acréscimos, Deus está falando assim: olha, caro amigo, enquanto há tempo, se arrependa dos seus pecados. Jesus te ama, está aqui, Ele nos amou e Ele nos ama. E o seu sangue foi derramado para nos libertar dos pecados, de todos os nossos pecados, os grandes e os pequenos, os visíveis e os ocultos, aquele que só você sabe. Caso contrário, se você continuar lendo aqui Apocalipse, você vai ver que vai ter um dia que você não vai ter mais oportunidade de se arrepender. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 20, que aqueles que rejeitaram a Deus foram lançados para dentro do lago de fogo. Você não consegue nem imaginar o que é isso. E junto com o diabo, eles serão atormentados de dia e de noite. Tem gente que tem tormentos durante a noite, né? Bom, a notícia aqui é que vai ser não só à noite, vai ser de dia também. De dia e de noite. Por quanto tempo? Ah, uma semana? Duas? Não. Apocalipse 20 diz, versículo 10, pelos séculos dos séculos, para toda a eternidade. Será que tem alguém aqui ainda que consegue entender isso? A rejeição do Senhor Jesus significa condenação para toda a eternidade. E aqui no último livro da Bíblia, a palavra de graça e paz dizendo: olha, Jesus te ama. Ainda tem um tempinho, estamos nos acréscimos. Em breve a volta do Senhor Jesus vai acontecer. Ainda há tempo. Se arrependa, reconheça o seu pecado, não como o que você acha de pecado, mas o que a Bíblia chama de pecado. O Senhor Jesus está aqui para te libertar, para trazer salvação dos seus pecados. Foi para isso que o Senhor Jesus veio. Foi para aqueles que o reconhecem como Salvador, e que são libertos dessa escravidão do pecado. E aí, Deus dá a história da vida cristã. Ele liberta do pecado, salva as pessoas e os constitui parte do seu reino. Sacerdotes, no versículo 6, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Foi isso que o Senhor Jesus fez. É interessante porque no Velho Testamento a gente encontra a figura dos reis, do povo de Israel, a gente encontra a figura dos profetas, que falavam, anunciavam a palavra de Deus, e nós encontramos a figura dos sacerdotes, e nós estudamos aqui há pouco tempo o tabernáculo, e a gente viu a função dos sacerdotes de fazer os sacrifícios no lugar do povo, e o sumo sacerdote uma vez por ano entrava ali no Santo dos Santos. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, todos os redimidos, todos que aceitaram ser lavados no sangue do Cordeiro, reinarão com Ele e serão sacerdotes. Somos feitos sacerdotes, aqueles que antes que tinham acesso íntimo com Deus, agora cabe a nós também. Todos os redimidos somos também sacerdotes. Lembre-se que quando o Senhor Jesus morreu, o que aconteceu no templo em Jerusalém? O véu se rasgou. Alguém foi lá com a tesoura e começou a cortar? Foi isso? Como é que diz lá em Mateus 27? Se rasgou de cima para baixo. Deus abriu e mostrou que agora nós podemos ter acesso a Ele direto através do Senhor Jesus. Plena comunhão, relacionamento. E quando nós lemos aqui que nos constituiu o rei, nós vamos reinar com ele, nós vamos ser sacerdotes, nós teremos relacionamento íntimo com Deus, isso não apenas na glória, mas na nossa vida cristã também. O apóstolo Pedro resume isso de uma forma maravilhosa. Ele diz: vós, lá em 1 Pedro 2,9, um versículo conhecido, vós, porém, sois raça eleita. Nós somos chamados, não é que nós somos uma raça de cor de pele melhor ou pior que as outras, não é isso. Nós somos chamados, retirados do mundo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para esse propósito que João está dizendo graça e paz, e a ele, ele está fazendo essa mensagem de louvor. Esse então é, aqui em resumo, o que nós encontramos no livro de Apocalipse. Cristo glorificado, ressurreto. Encontramos também a nossa identidade como redimidos. Nós éramos perdidos, somos redimidos, salvos da condenação do pecado. Essa é a revelação para o nosso tempo. Enquanto há tempo, enquanto o Senhor Jesus não volta, essa é a mensagem do Evangelho, para que nós encontremos graça enquanto há tempo. Apocalipse revela também a volta iminente do Senhor Jesus e declara: bem-aventurado aqueles que ouvem, que leem, que ouvem e obedecem essa palavra, que aceitam o convite do Senhor Jesus. E para ele, e aqui João termina essa parte, para o Senhor Jesus, a fiel testemunha, o que por amor sacrificial nos libertou dos pecados e nos constituiu o reino, nós vamos reinar com ele, nos constituiu sacerdotes, para termos comunhão, direto acesso ao Pai. Sim, a ele, o autor e consumador da nossa fé, dessa obra redentora, para ele, seja para ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela revelação perfeita da tua palavra, da tua pessoa, da tua trindade, do Pai, Criador, soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado pelo Espírito Santo, que nos ajuda, que fala aos nossos corações. Obrigado pela obra redentora do Senhor Jesus, que foi suficiente para nos resgatar das trevas e nos dar, Senhor, comunhão contigo. Obrigado, Senhor, por contar com a ajuda do teu Espírito Santo para falar aos nossos corações. Faça com que esses versículos penetrem e falem, Senhor, aos corações daqueles que ainda não te conhecem e que precisam ainda dos acréscimos, nos últimos dias, nos últimos tempos, ainda encontrar misericórdia na tua palavra. Que sejam bem-aventurados, porque obedeceram, escutaram a tua palavra, guardaram, obedeceram e acreditaram pela fé, foram salvos. Ainda que o mundo se escarneça, ainda que o mundo zombe, ainda que o mundo desconsidere ou relativize o pecado, Senhor, nada vai mudar no teu plano. Então, toca os corações, dá corações quebrantados ali, Senhor, para que cheguem ao arrependimento enquanto há tempo e que encontrem salvação no Senhor Jesus. Que ninguém saia daqui com uma dúvida ou sem saber onde passará a eternidade, Senhor. Então, fala, Senhor, aos nossos corações nessa manhã. Abençoa essa semana, em teu santo nome. Amém.